Agora são 10h32, chamem como quiser, né? Chame de loucos, chame de aventureiros, como você quiser. Cada um faça a sua avaliação. Agora esse casal de Uruçanga não é fraco não, o Diego Redivo e a Carolina Bis. Eles já contaram para nós uma aventura por países da América do Sul, né? E essas viagens realmente impressionam. Diego, bom dia, tudo bem?
Bom dia, ouvintes da Rádio Marconi.
Diego e Carolina, bom dia.
Bom dia.
Pois é, que novo trajeto foi esse, que viagem é essa? Enfim, vocês viajaram por onde? Conta pra gente que história é essa.
Nós chegamos ao fim do mundo dessa vez.
Pois é.
Até Ushuaia. A última rota da última estrada, acabou todas as estradas ali do sul.
Lá é ponto final mesmo?
Ponto final.
E por isso é conhecido como o fim do mundo.
O fim do mundo.
O pessoal que anda de moto é quase um troféu, né? Tu chegar até lá.
Falaremos já do trajeto. Mas você chega lá, como é que é? Como é que é aquele ambiente?
Ah, é muito gostoso, mas... Nossa, além da cidade ser muito bonita, tem vários pontos turísticos, né? E a história do Ushuaia é muito curiosa. Porque ela foi constituída através de um presídio. E foram os presos que começaram a construir a cidade.
Interessante.
E é um ponto de encontro, né? Porque não tá só nós chegando lá. O pessoal do mundo inteiro tá chegando lá, porque turistas de navio, ou de carro, ou de moto, muito motociclista.
Muito, muito.
Lá é um ponto de encontro?
Sim.
Nós temos que fazer um programa ao vivo lá, então.
Sim, ótima ideia.
Certeza. Demorou.
O tempo todo chegando gente de moto, de carro, porque é a última cidade do continente sul-americano, né?
Maravilha. Vocês são casados, né?
É, somos noivos. A gente noivou em Machu Picchu em 2018.
Vocês noivaram numa viagem, hein?
Numa viagem. Também.
A primeira viagem compreendeu, né? Reuniu quantos países ali? Como é que foi a primeira viagem?
Essa já é a nossa quarta viagem.
Essa é a quarta.
Vocês
vieram contar aqui a segunda ou a terceira? Qual foi
a terceira.
A terceira, certo.
A primeira a gente foi até Salta, na Argentina. Eu tinha um seminário para apresentar no mestrado, estava fazendo mestrado, tinha um seminário para apresentar, e Diego, vamos de moto? Assim, vamos. Então vamos de moto.
Mas eu falei só para ver se ela, o que, que ia responder, não disse que ela...
Falou de brincadeira.
Que era para aceitar, né?
Achei ótimo, certeza
que... Aí a gente fez um pré-treinamento até Laguna e voltar.
Até Laguna e voltar. Aí a gente chegou todo quebrado, não, acho que dá pra gente ir.
Nossa senhora.
E aí fomos. Nossa.
Você já tem nível superior de viagens de moto, né?
Ah, as pessoas que a gente encontra viajando, eu tô vendo que a gente é mais experiente que muita gente.
Eu acho uma curiosidade que nessa viagem, parou um cara assim, já de mais idade, chegou pro Diego, não, agora o trecho tu vai pegar é trecho de hippie, porque chama estrada de chão, cascalho de hippie, porque tu tens que pilotar assim, e o Diego ali balançou a cabeça, porque tens que pilotar assim, porque é off-road, porque não sei o quê. Eu olhei pra ele assim, coitado, mal sabe a estrada que ele faz todo dia até no Caeté de moto.
Ah,
é um off-road todo dia.
O teste é diário, né? Em casa. Nessas viagens longas, né? Bem longe de casa, é o cascalho o maior desafio, o maior medo? De um tombo, de algo assim?
Dessa vez a gente sofreu com duas coisas, que foram o horrível, né? Que tem boas partes ali da estrada. A gente pegou muitas partes de asfalto, mas muito horrível. Que não é uma estrada assim de areia como a nossa aqui, é uma estrada de cascalho solto. Aquilo ali judia muito, a gente encontrou dois, né, Diego, com o pneu furado.
Sim, a gente ajudou um casal de mexicano e o pai com dois filhos do Rio de Janeiro.
Eu ia perguntar se vocês ajudaram alguém ou se foram ajudados também, né?
Nós ajudamos e fomos ajudados, porque nesse trajeto ali é muito comum achar pneu furado, moto quebrada, porque a estrada é muito ruim mesmo.
Para que o ouvinte entenda, vocês iniciaram a viagem aqui.
Sim.
E passaram por onde, principalmente, que países?
Então, nós começamos aqui, saímos daqui dia 19 de dezembro, nós fomos até São Gabriel, no Rio Grande do Sul, Paraná, que é uma cidade entre rios da Argentina, fomos até São Luís a Mendoza, São Mendoza a Santiago. Então a gente cortou toda a Argentina e entramos para o Chile. Aí começamos a descer de Santiago até Ushuaia. Só que aí é o seguinte, aí é Santiago, é Chile um pedaço, e passa para a Argentina, passar para o Chile, passar para a Argentina de novo.
É que, né, esse roteiro não era só o Ushuaia referência, né? Aí uma parte muito importante da viagem era a famosa carretera austral no Chile, que é a parte sul do Chile, uhum. onde acaba a autoestrada do Chile, que é pavimentada, daí é parques parques de ecológicos, assim, né?
É, tem muitos,
Nacional,
muitos
parques nacionais.
Muitos parques, assim. É. Como a carretera austral é muito diferenciada. Agora eles estão asfaltando, né? A gente pegou uma boa parte asfaltada. Mas a paisagem é muito diferente, assim. A paisagem de neve, são montanhas,
cachoeiras,
são lagos, cachoeiras. E, no entanto, que a gente...
Geleiras,
a gente encontrou geleiras. É muito lindo, lindo, muito lindo, bonito.
Eu estou aqui pensando, nesse trajeto, percentualmente falando, a maioria do trecho é pavimentado, é asfaltado? Como é que é o chão que vocês...
Não, sem pavimentação foi em torno de 5%. É pouco, pouco.
É muito pouco,
é,
né?
É muito pouco.
Uhum. Vale... Algumas ligações apenas.
Isso, uhum. vale a pena ligar. Andar o 95 no asfalto e o 5...
Ah, vale, com certeza. Faria tudo de novo.
Gasta mais que um jogo de pneus numa viagem dessa?
Não, não.
Um jogo de pneus bom?
Vai.
É suficiente?
Sim.
Certo. Como é que vocês dormem na estrada? Você falou em off aqui que vocês levam barraca, mas quase não usam.
Não, a gente não usa. Porque o trajeto, às vezes, é muito judiado, então a gente vai em hotel. Uhum. Então a gente busca um hotel, eu olho pelo aplicativo, a gente está em tal cidade, qual é a próxima cidade? Ah, então vamos dormir em tal lugar. A gente faz 700, 800 quilômetros por dia.
Por dia?
Por dia.
Isso equivale daqui a Curitiba?
Um pouco mais, eu acho. Curitiba, acho que dá uns 900 quilômetros.
Por aí,
Curitiba,
eu não sei exatamente, mas vamos colocar Curitiba como exemplo, um pouco mais. Em torno daqui, de Uruçanga a Curitiba por dia, assim, de viagem.
Uhum.
Vocês passaram o Natal na estrada?
Passamos.
Claro, saíram de 19,
Natal,
né?
Na estrada, Natal, Ano Novo.
O Réveillon também?
Uhum.
Como é que foi passar o Natal e o Réveillon fora de casa?
Olha, Natal foi triste.
O Natal a gente passou com um saco de chips e um pastel.
Não teve Chester, peru,
nada,
essas coisas?
Nada.
Chips, foi ele.
Foi um chips. Porque a gente chegou na cidade, estava tudo fechado.
Uhum.
Então ele falou assim, não.
Que cidade era?
Era Temuco, uma cidade do Chile. Aí nós chegamos, estava tudo fechado. Ela assim, você pode encontrar esses mini markets abertos.
Que Natal mais chato lá nessa cidade? Né? Tudo fechado?
Ué, tudo fechado.
Podia ser pior, né?
Podia ser tudo fechado e a gente não tá passeando, né?
Verdade, claro.
Não leva sempre pro lado bom.
Que aventura, hein?
E a virada do ano foi numa cidade na Argentina chamada El Calafate. Onde tem aquele glacial do Perito Moreno lá, que é bem famoso. Que é.
É muito lindo lá.
Aí como é que é a virada do ano lá?
É assim, não teve um tirinho, nada.
Não tem fogo.
Nada, tudo bem, bem tranquilo.
A cidade, eles tinham... A gente passou na frente de um parque de exposições, assim, acho que ia ter show aquela noite, mas a gente estava tão cansado que a gente acabou dormindo.
Tem comunicação com a base todos os dias, ou seja, contatos com a família, todo mundo?
Tem. Uma coisa que eles são muito organizados, qualquer posto de gasolina tem Wi-Fi aberto.
Ah, ok.
Não
tem gasolina, mas o Wi-Fi tem.
Não, tem gasolina sim. A gente não pode reclamar que dessa vez a gente encontrou bastante lugar com gasolina.
Ele foi meio dramático agora.
Importante, o problema é que não abastece.
Importante o Wi-Fi, pode dizer, não tem gasolina aqui.
Quanto se paga? Quanto se paga a gasolina na Argentina?
Eu acho que praticamente quase R$5.
Quase R$5.
Uhum.
Mas lá é o peso, né?
É peso.
Né?
Peso.
No Chile, né, dava 17 mil... peso chileno para abastecer a moto,
17
Nossa.
Mil.
Como é que faz?
É inflação.
Inflação,
o
né?
consumo, se você tem um cartão internacional,
sim.
É isso, claro,
cartão,
né? Dá para ter moeda no bolso na hora, né?
O que mais me ajudou dessa vez foi o cartão de crédito. Em qualquer lugar eles aceitam com cartão de crédito.
Pronto.
Qualquer lugar. Não dá, vou levar dinheiro. Não, leva o cartão de crédito, leva uma reserva em dinheiro, se der problema, como deu problema outra vez comigo. Mas... o cartão de crédito eles aceitam em qualquer lugar.
Quantos quilômetros e de volta?
11.849.
Quase 12 mil.
Quase 12 mil quilômetros. O ouvinte quiser chamar eles de louco, fique à vontade, viu? A gente vai ao intervalo rápido e volta já contando histórias aqui do Diego e da Carolina, que já fizeram 4 viagens e agora foi para o fim do mundo. Mas eles estão bem, estão de volta. Voltamos já.
Aqui a sua manhã tem alegria.
O uniforme escolar do seu filho está pronto para enfrentar a volta às aulas? A Estação tem uniformes de todas as escolas estaduais e municipais de Uruçanga e de todos os tamanhos. Está sem tempo? Para melhor lhe atender, a estação estará abrindo também aos sábados. Não deixe para a última hora. Estação, uniformes escolares e profissionais. No bairro da estação, próximo ao ginásio centenário. Fone 3465-1890.
Doutor André Lima possui uma técnica inovadora para implantes dentários para pessoas com pouco osso. Essa técnica é desenvolvida através de exames de raio-x e tomografia computadorizada. Marque sua avaliação através dos contatos 48-999-08-8837 ou 48-30-45-2525. Clínica Odontológica Doutor André Lima, Rua Henrique Lage, 425, Centro Criciúma.
Ela chegou cheia de charme e sabor. Venha conhecer e experimentar a panificadora e confeitaria Flor de Lis. Além de toda a linha de pães, oferece tortas sob encomenda, produtos caseiros, roscas, cafés e sucos em geral, buffet de sorvetes, bebidas e ainda caldo de cana e chopp da Big Jack. Diariamente o furgão passa nas comunidades. Panificadora e confeitaria Flor de Lis, bairro Nova Itália, em frente à loja Detuti. Reservas ligue 99673-3231.
A Exucre está com inscrições abertas para o primeiro semestre de 2020. Garanta já sua vaga em uma faculdade com localização privilegiada, ensino de qualidade e com uma mensalidade que cabe no seu bolso. Venha descobrir o saber de quem faz Exucre. Ingresso por meio do histórico escolar do ensino médio. Acesse exucre.com.br e faça sua inscrição agora mesmo. Faculdades Exucre, o saber de quem faz. Matrículas abertas.
A Clínica Veterinária e Espaço Animal é referência no atendimento a animais de estimação em Uruçanga e região. A proprietária, doutora Isabela De Lorenzi Canivet, e sua equipe são movidos pela paixão à medicina veterinária e tem como missão proporcionar o melhor atendimento ao seu pet. Pensando nisso, a clínica foi reformulada e está ainda mais completa. Além de ter um laboratório de análises clínicas, telefone para emergências, agora também contamos com raio-x e espaço exclusivo para felinos. Nova Clínica Veterinária e Espaço Animal 2020. Ainda mais completa. Conheça 99123-3360.
Que tal uma pizza hoje? Star Pizza, boa noite. Deu vontade, não deu? Star Pizza Uruçanga. De terça a domingo, diz que pizza com entrega em toda a região. São mais de 40 sabores à sua escolha. E agora com a grande novidade. Todas as quintas e domingos, rodízio de pizza com biscuit de massas, cascata de chocolate e agora com buffet de sorvete também. Sim, sorvete no rodízio de pizza. E tudo isso por apenas R$ 25,90 por pessoa. Star Pizza Uruçanga, 3465-1112.
Ponto de encontro. Aqui nós falamos de tudo para todos.
De volta no seu rádio, por aqui, ponto de encontro, contando histórias, histórias bacanas como essa da Carolina e do Diego, um casal que viajou pelos países da América do Sul e foi até o fim do mundo. Que legal, hein? Já a gente continua o bate-papo aqui. Você tem alguma dúvida, quer perguntar? O WhatsApp é 98452-1235. Mesmo não sendo uma pergunta, você pode escrever aqui o que você acha de uma aventura desta, né? De uma viagem com quase 12 mil quilômetros. Quer chamar eles de loucos? Pode chamar à vontade, viu? Escreva aqui. Quer chamar de aventureiros, né? De pessoas especiais, corajosas também. O elogio também cabe aqui no programa.
A gente aceita também.
A gente aceita elogio também, né? Muito bom. Deixa eu perguntar aqui para vocês com relação à rota construída, né? Planejada. Vocês seguem à risca a rota feita ou há alguns momentos que se faz... se para, se entra num trajeto para conhecer um local especial que alguém falou que é bonito, legal? Como é que funciona?
É assim, ó, as principais cidades que a gente vai passar, a gente já define antes de sair do Brasil,
a
né?
A rota principal já está planejada.
A rota principal, isso. Só que no decorrer da viagem a gente vai vendo como é que vai a execução, né, do percurso, se a gente vai conseguir se adiantar ou se atrasar. E no caminho a gente vem encontrando os moradores locais, né? Que vão dando dicas, às vezes...
Ah, tem um parque.
A gente ia pela rodovia 40 lá no sul da Argentina, lá. e tinha um atalho que tinha posto de gasolina. Lá não tinha posto de gasolina e eu não sabia. Aí foi indicado para nós e tinha asfalto. E a gente ia pegar a estrada de chão e peguei um asfalto. Então, conforme a gente vai mudando, conforme a situação lá, né?
Outras pessoas que queiram fazer essa aventura, seja lá como for, de moto, bicicleta, de fusca, de Kombi, de qualquer jeito. Aliás, eu quero perguntar para vocês que tipos de viajantes vocês encontraram. Vocês já estão sendo virando referência de informações para esse tipo de viagem?
Sim, bastante gente pergunta, até teve bastante acompanhamento pelas redes sociais. Queria agradecer essas pessoas porque é um carinho muito grande. As pessoas comentaram, dizendo, eu estou viajando junto com vocês, eu quero ir lá. Vai, vale a pena. Não precisa, não tem coragem de ir de moto? Vai de carro. Pessoal também que gosta de andar de bicicleta aqui em Uruçanga, a gente encontra muita gente de bicicleta.
Do mundo
muita
inteiro.
Muita gente, do mundo todo.
E outros tipos de viajantes também, embarcados de tudo que é jeito.
Tudo que
tu também
Lambreta, né, Diego?
Lambreta.
Lambreta. Um casal de italiano com uma Lambreta, aquelas motinhas italianas mesmo, carregada até a boca a moto, eles tentando enfrentar o vento que tem lá embaixo.
Tem gente mais louca que você,
sim,
né?
Tem.
Lambreta.
Por isso que a gente não desanima. A gente até tá indo bem. Tem gente bem pior que nós.
A gente olha, nossa, a gente tá bem embarcado.
A tendência é piorar, então.
A tendência... Nossa, nós estamos super confortáveis. A gente olha pro Diego assim...
Brincadeira. Vocês estão de parabéns. Encontram pessoas de Fusca.
Sim.
Também?
Essa viagem de Fusca não, mas essa de Kombi.
É motorhome.
Aí leva
muito motorhome. Também.
Sim.
Teve um casal até aqui de Florianópolis que nós encontramos eles de carro. Muito queridos também. Eles, assim, ó. Eles praticamente acompanharam o mesmo trajeto que a gente. Então eles sempre entravam em contato com a gente pra ver se a gente tava bem, se tava tudo certo, se precisava de ajuda. Eles foram bem atenciosos.
Fizeram amizades.
Muitas amizades.
Só tu parar em qualquer ponto, um posto que for. Daqui a pouco já tem um monte de gente falando contigo. Não precisa não falar nada, é só tu parar, já tem gente do teu
onde
lado.
Onde tu vai? É assim, da onde tu vem e pra onde tu vai? É sempre a mesma pergunta, da onde tu vem e pra onde tu vai?
Amizades que têm algo muito em comum, o espírito aventureiro. Né?
Sim, é isso. Teve um casal também de São Paulo que acompanhou a gente um trajeto, foram também meio atenciosos. Aí o pessoal olha pra mim e pro Diego e assim, tadinho, acho que eles precisam de comida. Eles vão lá e dão alguma coisa pra nós.
Olha,
um agradinho, um chocolatinho, uma barrinha de chocolate, de cereal. Ai, eu acho que vocês estão com fome, irmão.
Até no Chile a gente parou numa lanchonete lá, parou um motociclista chileno, ficou com a gente, pediu ali. Pagou até a conta pra nós,
pagou
tudo.
E sabe pra onde é que ele tava vindo? Pra Urubici.
Olha só.
Aí perguntou se a gente conhecia.
É Urubici?
Disse, não sei onde que é. Deve ser no norte do Brasil, eu falei.
Não. Nossa, na nossa casa aqui praticamente. Ele veio pra cá, passou por Urubici, passou por Florianópolis, Balneário Camboriú e depois ele voltou.
Muitos viajantes têm o sonho de conhecer a Serra do Rio do Rastro.
Sim, né? Muitas pessoas.
E por aí, em todos os cantos do mundo, as pessoas falam desta serra.
Sim.
Não é?
E, inclusive, teve um casal e mais um amigo deles, do Mato Grosso, que eles primeiro passaram aqui, eles subiram a do 12, né, Diego, que é do Rio do Rastro, e desceram pela do Corvo. Acho que foi esse trajeto que eles fizeram.
Eu não sei bem o certo, mas eles estavam no Chuaia e vieram do Mato Grosso e entraram aqui só para conhecer a serra. E a gente se encontrou no Chuaia.
É muito bom ouvir isso.
Nossa.
É um local...
É muito grande. A gente ficou muito feliz, porque é a nossa cidade, né? Aqui próximo, então a gente sempre fala, mas próxima vez passa em Uruçanga. Tem muito vinho bom lá.
Algum tipo de susto na viagem?
Vento.
Muito vento.
Muito vento.
A ponto de ter que parar em algum momento?
Ah, então foi difícil.
A gente não chegou a parar, mas que a moto andou dias e dias
inclinadinha
de lado, andou.
Isso é muito complicado para pilotar, né?
Ela gera um desgaste físico, né? Aumenta muito o desgaste físico.
Até o pneu da moto ficou comido de um lado só.
Gastou só de um lado.
Sério?
Sério?
Olha,
você
tem que andar até com o corpo
inclinado,
pendido para um lado para compensar,
Tinha hora que, olha, dava vontade de desistir.
A moto ia para fora da estrada, era tanto vento, aí parava um pouquinho, daqui a pouco vinha com tudo, assim, a gente vinha aquele lá passando.
E o vento é comum?
É, pior que é. De Bahia Blanca para baixo da Argentina, sentido sul,
sentido
que é o ano inteiro esse vento lateral, que é de oeste a leste. E começa próximo das 10 horas da manhã. Acorda cedo e anda o que dá, porque 10 horas da manhã ele vai te pegar.
Existem muitos trechos incomunicáveis e com nada de habitação também, né?
Sim. Mas uma curiosidade, assim, que eu vi, eu prestei muita atenção nas rodovias, é que eles têm muito SOS. Tipo aquelas cabines de SOS.
Certo. Né? Uhum. Então, já prevendo um problema de estrada.
E
né?
Zonas de Wi-Fi, né?
E muitas zonas de Wi-Fi.
Energia solar na rodovia e tem uma placa assim, zona de Wi-Fi. De Wi-Fi. Ali funciona o Wi-Fi só naquele ponto do deserto.
Esses caras entendem de turismo.
Entendem.
E eles outro detalhe, né? O movimento nas rodovias são baixos. Muito baixos. Só que são constantes.
Uhum.
Tipo, em 5 minutos passa um veículo.
Certo.
Mas a gente é só tu parar na beira da rodovia.
Para alguém.
Para alguém para em seguida, depois de ti. E você está precisando de ajuda? Não, eu só vou tomar uma água.
A solidariedade é alta na região. É. Claro, porque todos sabem, né, que numa circunstância de quebra. O que mais se precisa na hora é uma ajuda, né?
No entanto, que na última cidade que a gente teve aqui na Argentina, quando a gente estava voltando, a gente pegou uma trovada e uma chuva muito forte. E nós encostamos a moto numa barraquinha de fruta. E nós percebemos uma pessoa fazendo sinal para nós, para entrar. A pessoa, o rapaz convidou a gente para entrar na casa dele, levou a cadeira para a gente sentar. Uhum. A esposa dele veio e perguntou se a gente estava precisando de alguma coisa. E eles ficaram o tempo todo ali do nosso lado conversando.
Isso foi em que país?
Foi a Argentina.
E não dá medo?
Não.
Não? Tranquilo?
Não, é tranquilo.
Tranquilo mesmo. A cidade grande mesmo é Buenos Aires, o resto é muito interior.
Muito interior.
Que bom. Muito tranquilo.
É bom ouvir isso, né?
É.
Dá uma tranquilidade para quem pretende fazer uma aventura dessa, né?
Sim, tu nunca tá sozinho, na verdade.
Uhum. Que tipo de moto, o equipamento que vocês levam nessa viagem?
A gente tem uma Suzuki V-Strom 650.
Certo.
E essa aqui é a outra viagem de 2018, foi com a mesma moto.
Ela não incomodou nada.
Até agora está de nota 10.
Que ano é?
2015,
relativamente nova, né?
Uhum. Mas assim, nada. A única coisa que o Diego faz é trocar o óleo durante essa
viagem.
Suzuki V-Strom 600.
É, até agora, olha, parabéns. Motor mesmo nunca deu nada.
Muito
só manutenção
bem.
Básica.
Diego e Carolina, onde estão as fotos e registros que vocês fizeram?
No Instagram, no meu Instagram, que é Bis Carolina, e no meu Facebook, que é Carolina Bis. Aí a gente fez muito vídeo, porque dentro dos vídeos a gente conta a história até como a gente chegou ali e mistura as fotos junto, a gente compactou, na verdade. Porque a outra vez a gente praticamente bateu em torno de 8 mil fotos. Então como é que a gente faz para expor isso? Então achei melhor fazer o vídeo, que aí a pessoa tá ali acompanhando junto.
24 dias de viagem, 11.849 quilômetros rodados, calor de 44 graus, ventos de mais de 50 km por hora, neve, chuva, planaltos e planícies, rios, mar, barcos, estradas ótimas e ruins também. Amigos torcendo, acompanhando e rezando.
A nona, né? A nona do Diego, nona Vitalina ali.
Quantos rosários, né? 24 dias,
velinhas e mais velhinhas pra
chega
nona.
Nesses momentos, o preço da vela dispara, né? Porque acaba no mercado.
Que? Haja vela, né?
Muito no entanto, quando a gente chegou lá, na plaquinha lá do fim do mundo, a gente homenageou ela, porque ela ficou muito preocupada, a gente foi contar pra ela que a gente ia viajar, ela já olhou pra nós, assim, de lado, aí ela, todos os dias preocupada, se a gente tava no hotel, não tava... Então, os nossos pais também, todos os dias, minha mãe não ia dormir se eu não desse sinal de vida.
Tem um vídeo aqui em Puta Tombo.
É, pinguineira.
Olha só, caramba, hein?
É um parque
aqui é Cascalho,
de pinguins.
Né?
Ali é Cascalho.
Vídeos, fotos. Ficaram curiosos? Acessem aqui ó, o Facebook da Carolina Bis. Foram para o Ushuaia, foram para o fim do mundo, quase 12 mil quilômetros. E eles contaram também com, além da torcida de amigos, né, da família, também com o apoio de uma pessoa de Uruçanga que fabrica equipamentos, roupas. Para motociclistas.
É, foi ele que quebrou nosso galho, porque a nossa viagem foi antecipada e a minha calça e a do Diego estava rasgada. E a gente pediu, faz para nós, por favor. Ele foi lá, uma semana, né, Diego, ele conseguiu fazer a calça para nós. Nossa, muito boa a calça, tá? Impermeável, realmente impermeável. Não entra água, não passa frio, muito boa mesmo.
Muito bem. Carolina e Diego, parabéns a vocês e obrigado por contarem novamente essa experiência para a gente. Já é a quarta viagem, não é?
Sim.
Agora a gente está se perguntando aqui, para onde que vai ser a próxima?
Eu,
né,
tenho tantas na minha cabeça.
Já tem vários projetos.
Próxima férias do Diego, a gente já...
É, eu falei para ela bem assim, ó, tem certeza que a gente vai continuar de moto?
Depois,
ela,
da ventania.
É, depois, sim, de toda essa ventania. Ela disse, sim, se tu não for, eu compro a moto e vou sozinha.
Mas quer dizer que foi o vento, então, o principal de alguém?
É, foi pior. É que cansa muito, né? Porque tem aquela resistência de ficar contra o vento, né?
E nesses dias, foram sete dias.
O dia inteiro com vento lateral.
Quase um terço da viagem, quase 12 mil quilômetros, com essa ventania.
Eu sabia que tinha vento lá.
Não sabia que era.
Porque o nosso vento que chega aqui nasce lá, né? Aqui é o filhotinho, na verdade. Né? Mas não achava que ia ser sete dias, né?
Lá não é onde o vento faz a curva, não, o vento fica sempre.
Não, ele fica ali o tempo todo.
Fica ali. Ele sai dali.
Ele faz a curva aqui, ó. Lá ele vem com tudo.
Isso é pra dar emoção, né?
É bastante emoção. A gente chegava e chorava. Nossa, será que amanhã vai ser assim de novo?
Uma emoção de uma semana inteira.
É, se fosse muito fácil, você ia perder um pouco da graça, né?
Quase que eu falei isso.
É. Não, e que história que a gente ia contar depois?
É verdade. Muito bem. Eu, bicudo como sou, né? Já até dei uma dica aqui. Por que não fazer uma viagem pelos contornos do Brasil? O contorno é subir o litoral inteiro até lá no norte e voltar pela Amazônia com todas as divisas de municípios, de países da América do Sul.
É, gente, tem várias, assim, eu queria conhecer o Brasil, eu queria conhecer o Equador, eu queria conhecer a parte do Peru ali que a gente passou apenas pelo o sul do Peru, queria mais a parte norte, não conheço Lima. Então tem vários lugares que eu quero conhecer.
Já pensaram em fazer Estados Unidos?
A gente queria até o Alasca.
É, isso aí a gente quer ir até o Alasca. Não é impossível.
Até o Alasca.
Até o Alasca.
Quantos quilômetros daqui no Alasca?
É, 15 mil, né? Em
eu
torno de 15 mil.
Quilômetros.
A gente andou 12 nessa, o que é um 3 a mais?
15 mil e de volta.
É. Não, não, só ainda.
Ah, mas chega lá, vende a moto e volta já.
Não, né?
Sobrou, deixa lá no ferro velho.
Não, né? Vai e volta.
Até eu não quero ser indelicado em perguntar o quanto que se gasta numa viagem dessa, mas deve ser um planejamento e é um investimento grande, se considerar combustível, hospedagem e outros.
E os passeios, né? Que a gente tem que pensar também que tem os passeios. Sim. Em cada parque a gente paga. Então a gente faz uma média de R$500 por dia, nós dois. Então é em torno de 11, 12, 13 mil reais, dependendo.
É que assim, se tu fizer uma viagem com orçamento mais baixo, é em torno de R$350 por dia.
Pessoa.
Se tu quiser fazer todos os passeios, um hotel bacana, não sei, já fica de 400 a 500. Então,
aí tu tem que, assim,
tu já
ó,
sabe mais ou menos quanto que tu vai gastar pelo número de dias, com combustível e tudo, né?
Vocês não passam batido nos pontos bonitos, vocês não. Param e não, curtem e aproveitam a viagem.
É, né? Que então assim, a gente faz assim, economiza um pouco mais na comida e faz o passeio. Ah, então na próxima a gente não gastou tanto com passeio, então a gente vai comer num lugar melhor.
Ah, bota economizar nisso, né? Comer chips do Natal, né?
Aí não tinha uma outra opção. É que não tinha outra opção. Aí o pessoal mandando foto, todo mundo em ceia, lá dia com saco de chips, bem triste. Pensar.
Lá do Peru, a outra do Peru, a gente tem que comer um rato assado,
o que é o chip?
Ah, vá.
Mas assim, a gente tem o conforto, teve um casal de amigo nosso também, que queria mandar um abraço pra ele, a Sally e o Jagner também, ligaram pra nós no Natal, ficaram um tempão conversando com a gente, dando aquele apoio moral, sabe? Uhum. Mas muito bom isso, é um carinho muito grande.
Bacana, que história legal, hein? Olha, deixa eu ver aqui, as manifestações. O Arthur, que também é motociclista,
uhum, o Arthur.
Escreveu aqui o seguinte: bom dia, parabéns pro casal Diego e Carolina, acompanhei eles pelas redes, inveja dos dois. Inveja saudável. O Arthur,
sim,
escreveu
a gente
aqui.
Sabe, ele sempre apoia a gente, conversa bastante, troca ideia.
Bicudo, esses amados aventureiros conseguem nos transportar em pensamento. Eu viajo junto, maravilhoso. Mas saíram daqui no verão, calor, e encontraram muita variação de temperatura.
É.
Precisa levar roupas especiais? Pergunta aqui.
Sim, é, na verdade, sim. A nossa roupa para moto já é especial para queda, que a gente tem as proteções todas.
Uhum.
Só que ela tem um acessório que é outro forro mais grosso. Caso de frio, a gente coloca o acessório, que é um pouquinho mais quente. Mas quando nós chegamos em Santiago, no final do dia, olhamos o termômetro da moto, estava 44 graus.
Nossa,
tava
temperatura do ar.
Insuportável.
E pro calor não tem o que fazer, tá? Aguenta ali,
e fica
joga
bonitinho.
Água pra dentro da jaqueta.
Ah, eu jogo água pra dentro pra refrescar um pouco. Toma bastante água, e toma bastante água.
Meu Deus do céu, olha só, hein? É Carolina quase cozida, então.
Praticamente.
Calorão danado, hein? A Lúcia que perguntou aqui sobre as roupas, né? Uhum. Curiosa. Legal, Lúcia. Obrigado. Eu sou a Dona Tereza Linha Pacheco. Conheço e amo muito
essa casa. Ai, Dona Tereza, querida. A gente adora ela.
Temos que fazer uma visita.
Outra pessoa que também escreve pelo WhatsApp é o Michel. Michel. Conhece o Michel?
Sim.
Parabéns, Diego e Carol. Muito legal a sua história. Estamos aqui apreciando a entrevista. Abraços,
o
Débora,
Michel. Recentemente? Foi o Michel que foi. Ah, a Débora e o Michel.
Débora, Michel e Ana Júlia.
Ah, amiguinha do Diego, né? Olha, Ana Júlia, que vai lá em casa brincar com ele, amiga dele.
Toca batedeira, ô bicudo.
Ela toca batedeira.
Ah, batedeira?
É, não é bateria, é batedeira.
É a bateria, né? Ela chega lá e eu quero tocar a batedeira.
Ela é apaixonada pela bateria do Diego.
Muito bom. Liguei agora o rádio, só queria saber se eles conhecem os cantos do Brasil. Se já viajaram pelo Brasil, a Liz da Cruz, do Bom Jesus.
Não, do Brasil ainda não. Ah. Só a gente cortou muito Rio Grande do Sul e Paraná, né? E Santa Catarina, mas aí nosso objetivo ainda é conhecer o Brasil.
Muito bem, um abraço pro Wagner também. Meus primos Diego e Carol.
Ah,
Wagner,
que legal, abraço, vai.
Tá sintonizado na Marconi e mandou uma foto aqui, ó, do painel do carro na 99.9.
Isso aí, a gente fez bastante propaganda, né? O pessoal tá ouvindo, nossos amigos, nossos familiares, disseram que ia sintonizar e ouvir, né? A minha madrinha lá, Eliana da Caixa, que tá aposentada, já tá lá sintonizada. Já
muito bom. Ouviu? Eliana, obrigado também. Ai de vocês, se fizerem outra viagem como essa e não vierem contar aqui na Marconi.
Ah,
também,
vamos, tá? Vamos.
É muito bom.
Compartilhar.
A gente encerra ameaçando pra eles não esquecerem, né?
Não, a gente não esquece, não.
Parabéns, Diego. Parabéns, Carolina. Sei que vocês são do rock também. São do rock, do motociclismo.
Da bateria.
Da bateria, né?
Da bateria, né? Muito bom. Obrigado e até uma próxima, né? E mantenham a gente informados. Quem quiser conhecer um pouco da história, vai aqui no Facebook Carolina Bis. Fotos, vídeos, tá tudo documentado, né?
E qualquer dúvida, pode perguntar pra gente. As pessoas têm receio, mas pode perguntar, que a gente gosta de compartilhar valores, desafios, como é que é na aduana, como é que faz com a documentação. A gente tá aí pra perguntas, a gente tá aí pra compartilhar. Eu acho que isso é... Eu acho que tu tá na estrada pra compartilhar. A gente não pode ser egoísta, tá aí pra ajudar.
Nós estamos na vida
pra compartilhar.
Tudo.
E quando a gente faz uma viagem dessa, às vezes a gente tá meio desesperançoso, porque as pessoas são assim. A gente aprende que tem muita gente que ajuda a gente. E tem muita gente que torce pela gente. Uhum. Isso é muito importante. Porque o pessoal, as mensagens, que o pessoal comentava, que legal, tô viajando junto, que bom. Isso é muito importante, sabe?
É nesse tipo de viagem que se conhece o melhor do ser humano.
Isso, o melhor do ser humano, é verdade.
Dá pra captar isso, com certeza. Né?
E outra coisa, assim, que eu deixo o pessoal meio assustado, polícia, coisa assim, né?
Não.
Nossa, eles param, é pra conversar com a gente.
Eles param pra perguntar como está a viagem, se está tudo bem.
De onde que vocês são.
Aonde a gente vai, eles, que legal, e não sei o quê. E...
Eles conferem a documentação, muito importante, sempre estar com a documentação certinha, fazer o seguro, porque tanto no país, na Argentina, quanto no Chile, a gente é obrigado a fazer um seguro antes de viajar.
Mas é baratinho.
É baratinho.
Seguro viagem.
Seguro viagem. Uhum. Então eles perguntam, olha, não tem problema nenhum, sabe? Assim, eles são bem, eles ajudam, na verdade, né, a gente.
Abraços da madrinha Mafalda.
A madrinha Mafalda curtiu todas, né? Madrinha do Diego.
Que
um abraço
legal.
Pra ela.
Deixa eu ver se tem perguntas aqui também pela secretaria. Não, beleza, WhatsApp. Obrigado, Diego, também, e até a próxima. Diego e Carolina.
Nós que agradecemos a oportunidade, né? É sempre bom estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da nossa aventura, das nossas emoções.
O noivado foi numa viagem dessas. O casamento vai ser também?
É, que se a gente casar só eu e ela sozinho, vai dar briga, né? Então,
a
família vai entrar em guerra.
A nona já avisou, eu quero ir no casamento. Então, eu tô velhinha, ela assim, mas eu quero ir no casamento de vocês.
Então já percebi que
então não
o casamento
vai dar.
Tem que ser por aqui mesmo.
É, vai ter que ser por aqui.
Tá bom demais.
Mas com muita moto.
Muito bem. Um abraço pra vocês e parabéns.
Um abraço.
Obrigado. semana.
Agora 11:06, que legal, hein? Que história bacana, que aventura. Intervalo, voltamos já.